Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima.
Eu sou o Thiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter.
Graças a Deus, é segunda-feira, meu povo, bom dia!
Bom dia, benzinhos, benzinhas e benzinhas. Cá estamos com mais um Estamos Bem, esse podcast que, como você sabe, é exclusivo do Spotify. Então você pode estar vendo aí, ó, esse botãozinho que você está vendo só no Spotify. Clica e segue a gente. Também temos um grupo no Telegram, um grupo para nossos benzinhos e benzinhas do coração VIP. Todos são, tá, gente? Mas aqui, esses que estão lá no grupo, eles entraram no nosso PicPay, fizeram uma doação e fazem todo mês para manter esse podcast cada vez mais vivo, cada vez mais maravilhoso. E o grupo também é um grupo muito legal em que a gente troca histórias, piadas, abre o coração e estamos lá sempre juntos. É isso? Dito isso...
É isso! Vamos pro programa de hoje?
Vamos pro programa de hoje. E pra começar, eu queria dizer, Thiago, que eu tenho muito orgulho de ti, que tu é um homem lindo.
Ah, que lindo!
Que tu é um homem muito talentoso, um jornalista
Obrigada,
incrível.
Amiga.
Que mais que eu posso dizer? Um homem que se veste muito bem. Uma pessoa que se dedica...
Você não me viu muito na pandemia, né? Mas assim, mentalmente
que se dedica,
eu continuo... Olha eu me derrubando no elogio, audiência, olha lá.
Isso é didático, uma pessoa que se dedica de coração a tudo que faz. E um amigo muito querido e muito fiel.
Muito obrigada, amiga. A admiração é recíproca, você é uma mulher incrível, uma jornalista talentosíssima. Trabalhou nos maiores veículos deste país. Uma companheira, uma amiga paciente, uma amiga carinhosa. Uma amiga de verdade. Todo mundo merece uma amiga que nem a Bárbara, viu, pessoal?
Ah, que amor, ele ganhou nos elogios, esse final foi muito bom. Todo mundo merece um amigo com essa tia. Eu sei que todo mundo, quando ouve essa risada, se sente um pouco amiga do Thiago também, mas eu sou que sou, tá, gente? Vocês só querem ser.
Olha, gente, esse lado ciumento da Bárbara, vocês não conhecem, e ele existe, viu?
Ah, não,
existe.
Piada, gente.
Às vezes existe. Escuta, estamos então, aqui que... trocando elogio e é isso o programa? Eu vou
beijo,
puxar o seu saco, você vai puxar o meu saco e vamos nessa toada.
A gente veio aqui justamente para falar sobre isso, e aconteceu uma coisa interessante, como o Thiago bem pontuou já no começo disso, esse é aquele sobre elogio, e comecei a elogiar e o Thiago já se defendeu.
Fiquei
de
muito
elogio,
constrangido,
né?
Fiquei muito constrangido.
Por que que a gente é assim? Isso é uma das coisas que a gente vai conversar aqui. Mas primeiro eu queria te perguntar, Ti. Que tipo de elogio tu gosta de receber?
Gostosa. Olha, é assim, eu sou tão desconfortável com elogio que eu preciso pensar pra te responder isso. Mas eu gosto quando as pessoas admiram o meu trabalho, assim. Tanto que tô cansada, entendeu? Para de falar que meu podcast é ótimo, que nesse podcast é incrível. Fala, que linda, que bonita, que grande e gostosa. Eu quero receber elogios agora da minha aparência física também.
Então, eu ia falar isso. Que é curioso. Claro que eu adoro receber elogios pro meu trabalho, é óbvio, né? E isso é quase a resposta certa a se dar, né?
É verdade.
Ai, quero que elogie meu trabalho. Mas eu também acho que eu gosto de ser elogiada, porque, ai, que bonita que tu tá hoje, que cabelo lindo. Que bem vestida, que roupa linda, ou que gostosa.
Cansei de ser inteligente, pessoal. Cansei de ser inteligente.
Teve algum... Mas é muito engraçado, né? Porque essa sugestão, eu não vou falar agora, mas esse tema foi uma sugestão de uma benzinha, que eu vou falar... Eu ia falar só depois,
você
mas
não vai
é
falar... Você vai fazer um mistério de quem sugeriu o programa?
Não, é porque o caso dela...
Ah, mas só fala o nome dela, depois a gente
Melissa.
Vê o caso. Sim.
E
obrigado,
ela...
Melissa. Gente, pode sugerir, a gente traz pro programa, tá vendo?
E aí ela falou que ela lembra de um dos programas quando eu disse, que até depois virou uma piada, nossa, né, que a minha mãe sempre falava, ai, que falava pras crianças, pra mim, pra todo mundo, ai, que linda e inteligente.
É.
Pra não definir a criança em uma coisa ou outra. E essa coisa do elogio na infância, eu lendo pra fazer essa pauta...
Sim.
Eu fiquei muito, assim...
Preocupada.
Não preocupada, eu concordei com tudo que eu li, mas assim, é um assunto muito importante, né? Como que tu pode elogiar, quer dizer, na verdade, como tu pode encorajar, acolher, incentivar uma criança, e acho que isso se reflete nos adultos também.
A vida adulta vai ser o reflexo disso mesmo, né?
Sem deixar a criança e depois um adulto viciado na aprovação alheia.
Quando a pessoa é muito elogiada, né?
Ou elogiada, quase assim, elogios vazios. Porque o que eu quis trazer, por exemplo, no Abre? Eu falei, ai,
sim,
eu admiro muito teu trabalho, eu gosto como tu é um cara dedicado a tudo que faz, se veste muito bem. Então, assim, não é só um tipo, linda.
Não, foi objetivo, eu gostei. Trouxe então, informações de qualidade.
Eu tava até vendo um post num arroba que eu gosto muito. Quem tem criança perto, pai, mãe, cuidador, vô que tá ouvindo a gente, Dindo também, fica a dica. Oh. Tem um perfil que eu gosto muito que é a Psi Mama. É Psi de psicóloga, mama e dois As no final.
Sim.
E ela fez um post, até vou falar depois do meu pra ficar melhor, é um podcast dela, sobre como encorajar as crianças... E sem que ela fique viciada em elogios. Então, aí, por exemplo, em vez de falar, ai, que linda você desenhando, você pode dizer, olha, esse elefante que tu desenhou ficou ótimo, olha as orelhas, que detalhadas, que perfeição aqui, essa trompa que tu fez. Ou em vez de dizer, ai, parabéns, tirou nota alta, muito inteligente, você pode dizer, olha, que legal que tu te esforçou, estudou e conquistou o que você queria, sabe?
Vai assim ganhar uma bicicleta. Não, gente, não pode associar essas coisas. Vendo você dar esse exemplo, eu penso muito nos elogios que a gente faz às pessoas e como eles devem ser também objetivos nesse sentido, né? Porque eu acho que a internet também nos fez muito... Eu adoro quando o Dantas fala isso, emocionadas. Todo mundo é muito emocionado na internet. Então, muitas vezes eu me vejo comentando fotos, ainda mais agora na pandemia, de pessoas que eu realmente admiro, que eu acho que o trabalho ficou bom. Aí eu comento, coração, arrasou, lá, lá, lá. Não, Valência, pô, que legal, adorei esse seu trabalho. Ah, que interessante isso daqui. Achei muito boa tal parte. Eu acho que a gente também ajuda a pessoa qualificar o nosso elogio, transforma a conversa numa conversa mais de qualidade, de troca de ideias, né?
E essa coisa da internet que tu trouxe é muito legal, tipo, porque eu vejo, é uma coisa que me incomoda, eu até já falei isso uma vez no meu Twitter. Existem umas palavras que viram as palavras da moda, né? Então, elas começam a ser tão usadas que elas ficam vazias. Então, a fulana é a fada sensata.
Ui, esse elogio eu detesto, gente.
Mas a fulana é necessária. Eu detesto necessária. Porque, tipo, gente, todo mundo é necessário. Tudo bem, vai.
Todo mundo é necessário. É assim, no seu espaço é, né?
Todo mundo
tem uma missão.
Tem uma necessidade, sei lá, né?
A gente tá sendo chato da internet? Olha, eu botei até um casaquinho nas costas. Estamos sendo chata da internet.
Grava isso, pra ver quantos anos a gente tem, gente.
Falando mal da internet. Mas não, acho que a internet banalizou o elogio.
Mas que não é a internet, né, gente? São vocês, nós, as pessoas que estão fazendo isso.
A gente,
Mas eu acho que a gente fica, às vezes, cai nos clichês pra elogiar e nem pensa o que a gente quer dizer com aquela palavra, sabe?
Sim.
Ai, fulano é necessária, porque quer dizer que se ela não tivesse feito aquilo, ela seria desnecessária? Não faz muito sentido.
Você tem o costume de elogiar as pessoas com alguma frequência? Assim, você presta atenção nisso? Sai automaticamente? É uma coisa que você tem que... Ah, não, olha, gostei disso, preciso me lembrar de elogiar. Como funciona isso pra você?
Olha, o elogio físico, por exemplo, é uma coisa que sempre foi muito presente pra mim. Eu sempre gostei, e eu acho que quando eu trabalhei muito em revista feminina, isso é uma coisa muito característica de quando tem muita mulher junto. Eu tô trabalhando no estereótipo, mas reflete o que eu vivi. Pelo menos nos ambientes que eu vivi, a gente era muito de elogiar a roupa uma da outra, o cabelo. Nos ambientes que eu vivi com as minhas amigas, isso era muito natural. Então eu elogio muito. Ai, que bonita que tu tá hoje, olha que cabelo bonito, ai, gostei desse batom. Esse é um elogio que sai muito fácil de mim. Elogios mais pontuais, assim, tipo, sei lá, de um trabalho, de uma coisa, talvez eu não faça tanto, mas eu procuro fazer. Eu não faço com tanta frequência.
Eu acho importante também. Se alguém faz alguma coisa que eu achei muito legal, eu vou lá e escrevo, olha, que legal.
Que
bom que você fez isso, que trabalho bacana, assim. E eu acho que a gente também elogia sem esperar meio que alguma coisa em troca, ou espera. Quando a gente elogia alguém, a gente tá admirando essa pessoa, espera que ela agradeça, espera que a admiração seja mútua. Tem uma segunda intenção no elogio?
Eu acho, bom, se tem, não deveria ter, né? Porque, assim, o elogio, ele vem muito pontual de uma coisa que a pessoa fez, ou tá fazendo, ou tá representando ali naquele momento. Então, não necessariamente, ai, que linda a tua blusa, ai, a tua também. Não, às vezes tu tá com a blusa feia, ou depois tu tá com a blusa bonita, né?
Não precisa fazer isso, né? Olha não como você tá linda, obrigado. Às vezes a pessoa não tá linda, gente, não fala que ela tá linda, só pra retribuir o elogio, né?
Eu acho que é muito, isso é muito importante a gente aprender É, além de aprender como elogiar, que é isso que a gente está fazendo aqui, né, nessa primeira parte aqui do programa, é, elogiar, usar palavras que tenham significado, trazer embasamento àquele elogio, e não só criar uma coisa assim, palavras que viram caixinhas em que no futuro, ou atualmente as pessoas podem se sentir obrigadas até a cair, né, então tu escuta a vida inteira, o Thiago é inteligente, nossa, aquele ali é o inteligente, é o filho inteligente, é o... inteligente da turma.
Ah, o elogio vira armadilha, né?
Vira tipo uma caixinha que tu te sente obrigado o resto da vida, sabe? Não, olha, aquele ali é o neto responsável. Aquele ali eu sei que não vai fazer besteira nenhuma. E aí tu tem uma época na tua vida que tu quer dar uma pirada, né? E aí tu te sente, lembra da voz da tua avó no fundo da tua cabeça, né?
Falando isso, né?
É, então assim, o elogio ele serve sim pra te impulsionar, mas ele não pode te fechar numa caixinha, né? Então a gente tá aqui falando sobre como aprender a elogiar as pessoas, mas a gente também tem que entender e tentar entender como receber elogios, que foi o que aconteceu com o Thiago no começo do programa, que eu falei.
É, eu não sei.
Ai, se veste muito bem, ai, imagina, tu não tá me vindo na pandemia. Ou, ai, que blusa bonita, ai, nossa, custou 5 pila, sabe?
Ai, gente, onde que tem blusa que custa 5 pila?
Ai, eu quero ir, gente, se alguém souber, me manda o link.
Manda o link pra gente. Ai, comprei um moletom pela internet, me ferrei, não era o que eu esperava. Mas voltando a essa história de receber elogio, eu acho que tem muito a ver, pelo menos pra mim tem sido assim, em terapia, tem muito a ver com a gente se apropriar de quem a gente é e das nossas habilidades. Muitas vezes a gente já pode muitas coisas, faz muitas coisas, é muitas coisas, mas a gente não percebe o quão importante, o quão relevante a gente é na vida dos outros, pra gente mesmo. Então, quando uma pessoa te elogia, você tá tão distante de quem você é de verdade que você leva um choque e fala, eu, mas eu tô bem vestido, ai, mas eu sou inteligente, ai, mas eu faço um trabalho legal, então... Quando você se sentir aí incomodado com um elogio, talvez valha essa reflexão de que, poxa, será que as pessoas perceberam algo sobre mim que nem eu percebi ainda e é super legal? E aí correr pra se apropriar disso, né?
Porque o elogio também é um reconhecimento, né? É alguém que parou pra te olhar, é tu sendo visto, né? Então, às vezes, também a gente não se sente tão preparado, a gente se coloca numa situação de recusar ou de querer diminuir o elogio porque é um reconhecimento e é tu tá ali. Quer dizer, a pessoa que viu que tua roupa é bonita é porque ela parou pra te olhar. A pessoa que viu que tu fez um bom trabalho é porque ela parou pra ler ou escutar. Sim. Ou, enfim, apreciar aquele trabalho. Então, no momento que a gente é visto, a gente tá exposto. E nem todo mundo sabe lidar, mesmo quando vem com um elogio. Porque se tu tá aberto pra uma exposição, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa também, né?
E aí pode ter pessoa... Eu adoro, tá? Eu sou o falso tímido mesmo. Eu adoro ficar em evidência nas situações. Mas tem pessoas que, ao serem elogiadas, vão se sentir incomodadas pelo simples fato de não querer estar em evidência, né? Não quer dizer que a pessoa não se apropria daquilo. Tem gente que é muito boa no que faz e fica extremamente desconfortável de ser colocada ali no spotlight. Olha, vocês gostam quando a gente usa inglês, né? Eu trabalhei com muita gente assim, que era gente de bastidor. Ai, não me elogia na frente de todo mundo que eu não quero aparecer, sabe?
É, mas aí eu acho que a pessoa, essa pessoa tem que também tentar entender de onde vem essa questão, sabe? Porque se ela fez um bom trabalho, se ela precisa ser reconhecida e dar valor ao que ela fez, sabe? Então, é uma coisa de autoestima ali que talvez ela tenha que investigar. É, eu li um artigo no Viva Bem, que é um site de saúde do UOL, em que o psicólogo, o professor da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudio Simon, ele fala sobre o elogio, ele serve também para incentivar, né? Assim,
sim.
Ele enaltecer o que é bom e não apenas corrigir o que tá errado. E ele também fala dos benefícios, que acho que tem muito a ver com essas pessoas que não gostam de ser elogiadas, elas podem refletir sobre isso. Ele diz, elogiar favorece a simpatia e a empatia, garantindo prazer e satisfação a quem oferece o elogio também.
Legal.
Né? Então é aquele, não é... É aquela até piada que a Phoebe faz em Friends, a Phoebe e o Joey, na verdade, né? Ficam naquela discussão que não existe ato totalmente altruísta.
Sim.
Quando tu faz um elogio a alguém, tu quer também, de alguma forma, criar uma conexão, conquistar aquela pessoa.
Ai, claro! Claro!
Né?
Claro.
Tu não tá distribuindo elogio pra quem tu não gosta, né?
Não é, a menos que você tenha segundas intenções e seja um vilão de novela. Que tem, aquelas tem aquelas pessoas que elogiam a tudo e a todos e elas têm uma crise de autoestima aí também, né? Que é aquela pessoa que, ai, como você tá linda, ai, como você tá não sei o que lá. E você sabe que a pessoa tá forçando a amizade, né? Que parte de uma insegurança dela. Ou até, eu sou totalmente contra jogos e manipulações, gente. Pra mim isso é coisa da dramaturgia.
Eu só gosto de jogos de tabuleiro.
É, eu já falei disso aqui mais de uma vez, inclusive. Mas existem as pessoas que vão te elogiar, vão te colocar num lugar de destaque, é aquele conto de fada do rei está nu, sabe? O cara tá pelado e tá todo mundo fingindo que ele tá de roupa. Ai, que chique, ai, que lindo, etc e tal. Então, existem essas pessoas também que vão te elogiar com segundas intenções. Então, é meio assim, não ficar encantado pelo canto da sereia, eu acho.
É, porque sim, tem um elogio que, na verdade...
Ou eu tô sendo baixo astral.
Não, eu acho importante tu falar que existe um elogio que, na verdade, ele vem como uma forma de manipulação. É isso que tu quer dizer, né?
É, porque assim, eu acho que eu consegui entender de onde vem essa questão. Talvez tenha a ver com não saber receber elogio, que é assim. Começam a te elogiar muito, você fica pensando, ai... Mas é isso mesmo. Tem alguma coisa por trás desse elogio? Eu acho que foi esse meu pensamento. Que é não, errado, né?
É errado, é errado. E às vezes até é uma pessoa que... É isso que tu falou, né? Assim, quando tu desconfia muito... Porque tu não tá confiando na tua imagem,
ai,
né?
Não, eu já começo a pensar, ai, vai dar azar. Para de reparar que vai dar azar.
É, mas é porque tu não tá confiante, né? Mas assim, se tu tá seguro e uma elogio de uma pessoa querida, não tem por que desconfiar. Ou se tu tá querendo uma pessoa que tá querendo te conquistar de repente, porque tá te elogiando, porque tá gostando do que tá vendo, né? E aí, é interessante também a gente chegar nesse conceito do elogio, como ele tem mudado. Eu acho que o feminismo fez a gente questionar muito, né? O como elogiar uma mulher. Ah, porque tem esses caras que falam, ah, mas não pode falar mais nada que a pessoa é gostosa.
Não! Mas não podia antes, meu filho, poxa.
É, mas assim, eu acho que é, não vou, eu acho que, bom, noção, né, gente, mas como a gente sabe, a galera é sem noção. Então assim, não vou chegar no trabalho e vou elogiar as pernas do colega de trabalho, sabe, ainda mais se eu sou um chefe homem, né, assim, o decote, essas coisas assim, né, e outro passa por uma, que a gente fala que eu quero ser chamada de gostosa, mas de quem eu tenho intimidade, eu quero que meu marido me fale que eu sou gostosa, ou que as pessoas falem que eu tô bonita ou bem vestida. Mas eu acho que também é importante a gente entender que nem todo elogio é bom.
Ai, que legal. Nem todo elogio é bom, é verdade. E muitas vezes as pessoas fazem um elogio que não é elogio. Era melhor não ter falado nada.
É, que aquele suposto elogio.
É aquela necessidade. Isso evolui tanto com Estamos Bem e com terapia, que é aquela necessidade de preencher silêncios.
E de agradar,
você vai lá
né?
E de agradar, e ser agradável. Eu acho que quando eu tava falando ali antes do distribuidor de elogios, eu já fui muito essa pessoa que tinha que ser muito agradável e que todo mundo tinha que gostar. Então, ai que linda, ai que não sei o que. Ela ficava distribuindo elogios totalmente vazios. Eu me lembrei agora de uma história. Eu tava no casamento do padrinho do meu irmão. Encontrei uma das minhas primas. E eu, ai que linda, que você tá fazendo? Eu não sabia o que falar. Aí eu falei, ai que linda, o que, que você tá fazendo? Alguma coisa assim.
Ai, passou... Botox.
Não, aí passou uma pessoa e falou assim, nossa, mas que conversa estranha. Aí eu fiquei, eu nunca mais esqueci desse dia, era na porta da igreja, e eu falei, gente, pra que que, era só ter falado, que linda, ou não ter falado nada, oi, tudo bem, né, nessa
oi,
necessidade,
tudo bem.
Eu acho que nem sei se ela tava tão linda assim, mas enfim, eu fiquei com isso guardado, assim, um elogio desperdiçado, e uma conversa meio, que conversa é essa, sabe, eu me lembro da pessoa falando, gente, que conversa é essa?
Eu adorei essa pessoa que passou assim, dando uma opinião.
O que que tá acontecendo aqui?
Que tu falou isso do elogio, que tu não sabe se a pessoa, essa tua desconfiança do elogio, eu acho que tem palavras que te marcam todo mundo de uma forma negativa e às vezes nem é a intenção. Eu lembro de um diálogo de duas amigas minhas, duas que são amigas entre si, e uma falou pra outra, uma tava indo se mudar pros Estados Unidos por causa de uma história de amor, e a uma falou, ai, como ter corajosa. E a que ouviu aquilo ficou ofendida, como se ela fosse, tipo, uma pirada que tava indo, sabe? Não, coragem.
Mas a ofensa tava na cabeça dela, né?
Exato, entendeu? Então, algumas palavras, tu tem que entender se é a pessoa que tá querendo te dar uma indireta ou se é tu mesmo que tá pegando aquela palavra de um jeito estranho. Por exemplo, esforçada. Eu sei um monte de gente que não gosta de ouvir esse elogio de esforçada, mas por que? Se realmente tu te esforça pra conquistar alguma coisa? Não?
É, eu não. Eu fiquei pensando no esforçada, porque eu acho que às vezes o esforçada ele vem com uma conotação. Bem, não é que ela é boa, ela é esforçada. Mas eu acho o esforçado válido. Eu gosto de receber o elogio esforçado, mas tem contexto.
Ah, claro, tudo bem, é. Mas eu escolhi o dedicado a tudo que faz, quando eu falei de
ti. Pois é, dedicado é melhor.
Uma pergunta que apareceu muito, assim, quando eu tava falando da pauta e pesquisando, é: tu lembra de algum elogio marcante? Alguma coisa que te falavam muito, ou te falaram quando tu era mais novo? Ou recentemente, assim, alguma coisa
que tu... elogio marcante... Quando eu era mais novo, que eu era um bom aluno, era recorrente, e eu acho que me definiu por muito tempo, assim. Naquela busca por entender quem eu era e qual era a minha personalidade, bom aluno foi um bom lugar pra ficar pendurado, enquanto Sim. Eu tava descobrindo quem eu era. Então, assim, a priori, vinha um bom aluno na frente, depois eu fui descobrindo o resto que eu era.
Eu lembro de uma professora minha de português, que era muito legal, ela era muito nova, ela devia ter, tipo, eu achava ela super nova, ela devia ser, hoje em dia, deve 15 anos menos que eu, enfim. Mas eu lembro que ela chegou, ela foi se apresentar, no primeiro dia, ela chegou no meio do ano, ela era bem descolada, ela foi se apresentar.
Porra louca, ela era porra louca.
E aí ela falou, eu quero que cada um de vocês se definam com uma palavra.
Ai, que difícil. Foi daí que você tirou a ideia da palavra do ano?
Não, não foi. Mas não era uma palavra, era um elogio, né, uma característica Sim. positiva. E aí ela foi falando, todo mundo foi falando, e aí eu lembro que ela falou as dela, e eu fiquei com as dela, olha que coisa, né, gente, enfim, eu tinha...
Você lembra as dela, não lembra as suas.
Não, eu lembro da minha, e aí ela falou que ela era muito dinâmica, e eu fiquei com essa palavra na cabeça, porque eu gostei na época da palavra dinâmica.
Ai, que dinâmica, o que é uma pessoa dinâmica?
Então, sei lá, e aí eu falei, ah, eu sou dinâmica, quis joguei, né, joguei, sei lá. Olha, tô revelando uma coisa da minha vida, gente. Olha, que eu nunca falei pra ninguém. E aí, quando acabou a aula, no recreio, uma colega minha, a Cássia, ela virou pra mim e falou, ah, eu usaria comunicativa pra ti. Eu falei, ai, olha.
Olha, gostei. É verdade.
Ai, vou ter um podcast, vou me comunicar, vou virar jornalista. Não. E aí eu fiquei com... Essa foi uma palavra, um dia que me marcou. Ai, que bom, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Ai, comunicativa, é verdade. Eu sou uma pessoa comunicativa. E me marcou. Foi um elogio que me marcou.
É. Não, você é comunicativa mesmo.
E eu já tive também, Thiago, agora tu contou a história da tua prima lá na frente do casamento. Sim. Eu lembrei de uma vez que eu usei um elogio pra me defender de uma situação também.
Como assim?
Eu ganhei um presente muito ruim. Muito feio.
E falou que era
tia. E eu falei, ai, que lindo. E aí eu fiz assim, mas eu fui over Exagero. The top, sabe? Tipo, exagerei. Nossa, amei a minha cara. Nossa, uma bolsa horrorosa. Eu, nossa, que bom gosto. Que bom gosto. E aí eu dei uma forçada de barra. E aquilo me marcou também. Tipo assim, nunca faz mais isso, Bárbara. Por que tu te colocou naquela situação?
Sabe? E de repente, tem essas coisas que a gente faz e elas voltam como um flash pra gente lembrar de não fazer de novo.
E eu sabe que eu acho que o elogio que serve pra gente colocar numa caixinha, e até isso que a gente falou do elogio estético, faz a gente repensar também, né, quais são os valores, os nossos valores e os valores da sociedade. Sim. Hoje mesmo saiu uma notícia que eu achei muito positiva, atrasada da empresa, mais positiva, que a Victoria's Secret matou as Angels, né?
Ah, não! Aleluia, né?
Aleluia, já era sem tempo. E aí chamou a Megan Rapinoe, a jogadora de futebol americano.
Sim.
A Priyanka achou pra também ser garota propaganda.
Demorou demais, hein?
E outras pessoas que querem nessa coisa. Então, assim, aí eu fiquei muito pensando nisso, assim, no... Ai, como você tá magra? Que é um elogio que já se escuta, que a gente se escutava e sempre me incomodou. E eu não entendia por quê quando eu era mais nova. E depois, claro, com o tempo eu fui entendendo, né, de pressão estética. Eu acho que a gente... Quando a gente vai elogiar, a gente também tem que pensar, né?
Tem que pensar.
O elogio pode virar... É aquela coisa de boas intenções, o inferno tá cheio.
Sim.
O elogio pode mascarar gordofobia, racismo, LGBTfobia. Ai, mas Sim. nem parece gay.
É o gay ou o gay povo animado, entendeu? Oh, gay, gay povo animado.
Ai, que coisa boa. Ai, é um lugar super animado, um monte de gays.
Mas
né?
O centro... Adoro gays. Você entrou num lugar muito importante mesmo, que é o elogio como ferramenta de preconceito. Existe mesmo, né?
Existe, né? Então, assim, tipo, aí nem parece gay, por exemplo. É péssimo, né? É horrível, né? E aí a gente também tem que cuidar, porque as palavras têm poder e elas machucam.
Sim.
E por isso que eu acho que vale a gente sempre... parar e reavaliar, e aí fechando o círculo, né, o full circle, com aquilo que eu já falei no começo, é de não usar as palavras vazias. Como eu falei, que o povo na internet fica usando fada sensata, fica usando necessária. E aí tu sem pensar o significado da palavra. Aí também tu vai usar, ai que linda, ai como tu tá magra, né? Ou nem gay animado, enfim, essas coisas assim.
Não, tem que tomar cuidado, porque o elogio pode denunciar um preconceito seu e também denunciar uma insegurança sua, né? Porque quando você elogia alguém,
escolhe, você tá assim, né? Tu tá pensando.
Você tá expondo a sua visão, que é no que você prestou atenção naquela pessoa. Então, assim, aquilo expõe a sua visão também e diz o quanto, e diz muito sobre você. Então, eu acho que assim, não é pra gente não se elogiar mais, mas não. Assim.
Pelo
o que a gente fala tem...
Pelo contrário.
Agora, o que a gente fala tem impacto na vida das pessoas e diz muito sobre a gente também. Diz muito sobre a gente.
Eu faço um convite que as pessoas usem os elogios como maneira de prestar atenção nas pessoas, sabe? De parar um pouco, olhar e ver o que aquela pessoa tem, te chama, o que de positivo naquela pessoa te chama atenção. E não só jogar uma palavra assim, sabe? Ai, linda, vazia.
Ai, arrasa.
Arrasa.
Que nem aconteceu uma coisa antes da gente ir pros casos. O UOL fez uma matéria, colheu um depoimento super bonito da Lorelai Fox. Beijo, Lore. E eu achei tão bonito porque, assim, a gente conhece a Lorelai. A gente se aproximou mais agora, mas ali tem uma parte da história do Danilo que eu não conhecia. E eu fiquei tão agradecido de ele dividir aquilo com tanta gente na home do UOL. Falar do processo da drag dele, falar das inseguranças que ele tem até hoje, dos medos que ele tem até hoje. Aquilo é de uma importância tão grande para a comunidade. Eu falei, eu acho que esse elogio deve ser feito publicamente. Fui lá, fiz um post, nossa, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, porque assim, a Lorelai, quando apareceu, ela abriu caminhos e discussões muito importantes para nossa comunidade. Então assim, porra, eu vi um lado diferente da Lorelai e do Danilo que eu não conhecia e fiquei agradecido de ele dividir isso não só comigo, mas com todo mundo que leu a matéria, então... E é legal, porque você cria laços, né?
Cria laços, é uma maneira de se conectar, é isso?
Não, a bicha fecha, gente, pelo amor de Deus, arrasa, fada sensata, Lorelai.
Cirúrgica, né?
Cirúrgica, necessária.
Não, mas eu acho que é isso, tu prestou atenção nela, né, nessa história que ela contou ali naquele momento, mas assim, prestou atenção, refletiu, e aí foi falar, né?
Me tocou.
Ah, é um querido, uma querida.
Pois é, né? Me tocou
Danilo
demais.
Danilo é querido, Lorelai é querida, então tá tudo bem.
Me tocou demais. Um beijo, Lore. Vamos pros casos?
Bora. Não estamos bem. O que é o não estamos bem, Thiago Teodoro?
É a sua vez, Benzinho. Eu vou ler como se fosse o de férias com o ex. Não sei nem fazer aquela voz irritante. Está passando por algum problema? A gente vai tentar te ajudar. A gente quase sempre ajuda, viu? Toda quarta-feira rola um post lá nas nossas redes sociais, podcast Estamos Bem, revelando o tema do próximo programa e convocando você aí para mandar o seu caso para podcastestamosbem@gmail.com. Meu Deus, tô ouvindo o programa, não mandei o caso. Se tiver ouvindo na segunda, você tem uma segunda chance, pois terça-feira tem a live. Pode mandar um casinho curto pra gente que a gente lê na live lá no Instagram amanhã.
Eu também queria fazer um outro disclaimer. Aí um dia eu quero que alguém escute o programa e marque quantas palavras em inglês a gente fala.
Alguém vai fazer isso, você sabe como é a nossa audiência, já vão fazer.
Não, um disclaimer que é, até pouco tempo atrás, até semana passada, a gente gravava sempre nos sábados de manhã. E agora a gente tá tentando gravar num outro horário, que é nas quintas-feiras à noite. Então, se você estiver ouvindo, é bom você saber, porque aí, tu tava acostumado a mandar teu caso na sexta de noite, ou na quinta de manhã.
Manda até quinta.
É, não, de preferência assim, ó, quarta-feira a gente postou, olhou, manda teu caso, que aí tem garantia que ele vai ser lido, tá bom?
Muito bem, amiga. Belo disclaimer.
Very
interesting.
Ai, ai, vou ler o primeiro, tá?
Compliments.
Elogios. Elogios also are labels. Como é que aprisionam? The jail. Put in a jail, in a cage.
Você que tá contando quantas expressões em inglês, se ferrou agora, vai ter que botar um monte.
Elogios também são rótulos e aprisionam. Olá, Thiago e Bárbara. Me chamo Melissa. Olá. Sou libriana, com ascendente em escorpião e lua em Estamos Bem. Ai, que fofa.
Que bonitinha. Qual que é o signo do Estamos Bem? A gente precisa fazer isso, né?
Foi agosto, né, que a gente fez. Será que já foi o final?
A gente é,
ou
leonino ou virginiano, a gente é. É.
Escuto vocês desde o primeiro programa. E é a primeira vez que escrevo. Tenho uma sugestão de tema. Aquele sobre elogio. Foi a Melissa que eu falei no começo, que foi a...
Gente, a Melissa arrasou muito, amiga. Ela mandou um e-mail na vida inteira dela. Emplacou o tema do programa. Ainda vai ter o caso lido.
É, pode pedir música no Fantástico, viu, Melissa? Tive essa ideia quando, escutando um dos programas, a Bárbara disse. Minha mãe sempre dizia que criança bonita e inteligente. Eu acho que é isso, né? Como a gente fala, a educação vai evoluindo. Eu acho que minha mãe já teve um insight lá atrás, muito à frente do tempo dela, de tentar ser um elogio cada vez mais completo. E acho que hoje em dia, nos netos, ela faz elogios ainda mais aprimorados. Ela elogia...
Bonita, inteligente.
Fez muito bem isso, parabéns.
Fada sensata.
É, cirúrgica.
Cirúrgica.
É cirúrgica, eu detesto, gente. Eu detesto.
É muito ruim cirúrgica.
Eu falei isso no Twitter, a pessoa falou, eu gosto quem usa siderúrgica.
Ai, gente, a galera.
Bom, vamos lá. Na hora, voltando pra Melissa aqui, na hora me veio na cabeça as coisas que eu escutava quando era pequena, que eu era uma criança muito inteligente, esperta, etc. Esse rótulo me trouxe muita coisa negativa.
Ué.
Eu tinha pânico de ir mal na escola, tinha crise de ansiedade, ataque de asma quando ia mal em alguma coisa e pior, dava um jeito de inventar, mentir para os meus pais sobre o meu boletim para que eles não percebessem a farsa que a filha deles era.
Tadinha.
Farsa entre aspas. O medo de deixar de ser amada simplesmente por ter uma inteligência mediana comum e não a genialidade que eles achavam, que eles diziam que eu tinha. Mas, gente, tudo bem, vai. Tadinha, concordo, né? Muito difícil esse lugar. Mas pai sempre acha que a gente é gente.
É, agora já tá na cabeça. É que agora ela já tá na cabeça dela, né? Já saiu dos pais, ela que tá vivendo com esse fantasma da gênia aí. A minha mãe, gente, o contrário de todos os pais, sempre falou. Os meus filhos são esforçados, não tem gênio na minha família.
É verdade, eu ia lembrar isso. Tinha alguém que eu falava, de alguma mãe próxima de alguém, falava, não tem gênio na minha família.
Não, eles são todos muito esforçados e dedicados, não tem gênio na minha família, sempre falou isso.
Estudando comunicação não violenta, que sou apaixonada,
legal,
descobri que os elogios também são rótulos e aprisionam, assim como xingamentos e nomes pejorativos. Parece estranho, mas é real. Senti na pele. Achei que daria uma discussão muito interessante. O que vocês acham? Deu mesmo, tanto é que a gente tá tendo aqui.
Exatamente.
Obrigada pelas segundas-feiras animadas. Beijos, Melissa. Eu trouxe o caso dela, porque fala, né, do pouco que a gente falou no programa, mas eu acho... Olha aonde chegou, né? Eu espero que ela já tenha se tratado, tá se tratando, esteja melhor. Mas olha como ela ficou realmente presa. Ela tinha síndrome de, tipo, tinha crise de ansiedade.
É...
Chegou a inventar mentiras, e eu acho que até serve de alerta para quando for elogiar, que é isso, assim, incentivar, né, parabenizar pelas conquistas, mas que a pessoa saiba que tá tudo bem quando não der tudo certo também, né?
Parte do... Vem junto com o elogio ajudar a pessoa a perceber quando ela, entre aspas, falhar, que a vida vai continuar e tá tudo bem, né? Eu acho que é... E parece assim, pelo que a Melissa nos contou, ela pegou uma parte da história que é essa pressão toda que havia, o quanto ela se apropriou disso, e ela leva com ela meio que até hoje, né? Um pouco aí.
É, eu acho importante falar que, né, a maioria dos pais, cuidadores, e eu me coloco aqui nessa lista também, a gente faz a maioria das coisas tentando acertar. Né? A gente vai errar muito no processo, então eu acredito total na intenção boa dos pais da Melissa, mas eu acho que a gente tem que tentar sempre se aprimorando também, né? Porque realmente, palavras que a gente escuta de pessoas muito próximas, que são importantes pra gente, que são repetidas, elas prendem
são
nossa
fortes,
cabeça,
sim,
né? Elas
são,
prendem nossa cabeça de alguma maneira, e até a gente conseguir desconstruir ou se desapegar dessas palavras... Demora, né? É terapia na cabeça, não?
Eu acho que eu consegui... Eu comecei um raciocínio que eu não tava entendendo onde ia chegar, mas agora eu consegui chegar com o seu complemento, que é...
Vem, amiga.
Falar pra Melissa que, partindo desse lugar, se ainda ela convive com essa pressão, de alguma forma, ou maior ou em menor grau, tem em mente o que de fato ela já realizou e no que ela é boa de verdade, assim. Porque eu acho que desmistifica a figura do gênio, né? Então, assim, eu sou gênia. Talvez você até seja, né? Não sabemos.
Olha, já
gênia
pensou?
No quê? Pois é. Mas, assim, eu sei fazer isso, eu sou boa naquilo, eu realizei aquilo outro, eu conquistei isso e aquilo outro. Quando a gente vai para as coisas que a gente faz e que a gente conquista de verdade, fica mais fácil a gente se aceitar como é. Uhum. E essa coisa do gênio fica pra lá, entendeu? O negócio é uma pressão criada aí que eu não vou comprar, porque eu sei das minhas capacidades e estão aqui elas se mostrando realizadas, assim. Eu acho que ajuda muito ir pro real nessa hora, que é o que eu sei fazer, entendeu?
É, eu acho muito
no
bom.
Que eu sou boa.
Vai pra uma coisa mais prática até de conquistas, né? Assim, e eu fico muito pensando nisso também, porque é isso que te aprisiona e tem fortalezas, né? Então é até um gênio, tem muita coisa ruim em ser gênio, né? E também, e aquela coisa, né, gente? Tem um gênio para um milhão de pessoas. Então, assim, a maioria das vezes a gente não é mesmo um gênio, né? A gente é mais uma pessoa comum, que acerta às vezes, erra às vezes. E uma última coisa que eu queria falar para quem se identificou com esse caso da Melissa, que eu acho que é muito, que é um processo de autoconhecimento, e é isso que a gente faz aqui no Estamos Bem, que é a ideia de falar sobre o assunto, né? Então, é assim, ai, ela falou, eu chegava a inventar e mentir pros meus pais que eu ia mal. Seria tão mais fácil, olha, pai, eu não sou tão inteligente assim, mas eu tô tentando. Claro que a gente não tem esse entendimento sempre.
Na adolescência, né?
Especialmente na adolescência, Mas eu acho que... E aí, evoco nossa amada Brené Brown, expor as nossas fraquezas, né, as nossas inseguranças. É, claro que é preciso muita coragem, mas é muito libertador, porque aí tu pode ser acolhida, né?
Sim, pode ser acolhida. É isso aí.
Bora pro próximo caso?
Vamos pro próximo caso. E seja generosa com você mesma. Quando der errado, deu errado, poxa.
E sabe o que eu acho? Desculpa, gente. Mais uma coisa.
Pode falar.
Que eu ia falar no começo do programa e não falei. Que eu vou. Isso aqui é como se fosse um pop-up, tá? Isso aqui não é nem pra Melissa, é pra todo mundo. A gente tem que começar a exercer mais, praticar mais o autoelogio.
Ai, a gente tinha que ter falado disso mesmo, é verdade.
A gente tinha que ter falado disso mesmo. Então, assim, gente, imagina que a gente tá falando isso lá no começo do programa.
Quem foi que trouxe esse assunto em algum dos milhares de podcasts que eu gravei? Que falou? Ah, foi o Dantas? Eu acho que foi o Dantas no EA Gay que puxou essa conversa. Ou o Paulo, que é... Foi o Paulo. Que é, quantas vezes a gente se olha no espelho, não...
Fala,
no,
gata! Dizer os, aí eu faço,
não só física,
sabia?
Não só... Você faz? Só
ai,
a cara fazer isso.
Ai, gente, tem dias...
Eu já
tem
fiz,
dias,
já.
Tem dias que eu me acho feia também, tá, gente? É. Óbvio. Mas tem dias que eu olho e falo... Moça... Cabelo tá lindo, esse batonzão vermelho, essa blusa
tá
ficou
belíssima.
Bem você, hein? Hoje vai pra Cole, né? Porque quem vai? Hoje o Marcos, a Bia e a Cole, nossa,
a
Cole vai arrasar na Cole.
Então, foi Paulo Ricardo, foi Paulo Ricardo que falou isso, que é quantas vezes a gente também se olha e se elogia, se parabeniza pelas coisas que a gente fez. É muito
sim,
importante.
Sim.
Né?
Não, eu acho que eu tenho muitos momentos, né? E de que eu não tô me sentindo tão bem, e eu acho isso muito característico pra mim. Aí convido quem tá ouvindo também a refletir sobre isso. Quando a gente tá mal, a gente se olha e a gente se acha feio, né? Um dia que tu tá mal, pelo menos
é impressionante. É a mesma pessoa que acorda num dia, de repente, ela tá feia. Ela tava bonita até ontem. Porque tá tudo na nossa cabeça.
Então tem dias que eu acho que eu tô feliz. Então eu me olho no espelho e parece que eu tô mais corada, sabe? Que aí o sorriso vem mais fácil. E não só, claro, eu tô falando aqui de algumas coisas físicas, mas também de elogiar, pô, essa matéria aqui que eu fiz ficou boa, cara. Deu trabalho, mas a gente faz isso de vez em quando. A gente acaba de gravar, esse episódio ficou
esse
bom.
Esse programa deu certo, esse ficou
esse
bom.
Esse episódio ficou bom.
Então, e aí, o que vocês fazem? Vão lá e escutam mais o outro que a gente não gosta. Às vezes acontece isso. Olha só como é o autoelogio, como o elogio funciona. Nem sempre o que a gente amou é o que vocês mais gostaram. Acontece
mas
também.
Mas não quer dizer que não tenha sido os dois são bons, na verdade.
Exato.
Né?
Os dois
mas,
são bons.
Mas, ó, eu acho que esse também é uma coisa bem legal. Esse praticar o autoelogio e a gente também se olhar com carinho, né?
Gostei desse convite. Vou praticar mais
Pratique,
isso.
Pratique, amigo.
Nossa, eu vou ler esse caso aqui porque eu leio muito bem casos. Já me elogiei.
As pessoas amam quanto ler os casos.
É verdade, é verdade. Fiz um podcast só pra ler casos, inclusive. Não me sinto tão merecedora de elogios. Ué. Oi, Bá. Oi, Ti. Como vocês estão?
Oi.
Espero bem. Que bem. Na medida do possível, é claro. Tamo aí, tamo Brasil.
Medida.
Estamos
medida.
Brasil.
Vai enchendo o copinho, aí tem uma medida. Brasil, é onde a gente tá.
É onde a gente tá nesse momento.
Do marcador Brasil.
O tema dessa semana me chamou a atenção por dois motivos. Olha que organizada. Um, gosto de elogiar as pessoas, principalmente no trabalho. Dois, não sei receber elogios. Vejo que elogiar é uma forma de exaltar o quanto a pessoa é boa, capaz e de mostrar que todo o esforço valeu a pena. Porém, quando recebo elogios, não me sinto tão merecedora, como acho que todos merecem. Esse comportamento se torna mais evidente quando vem do meu namorado. Ele definitivamente nasceu pra elogiar. Olha que armadilha!
Eu amei isso.
A pessoa não sabe receber elogio, casa com uma pessoa que só sabe elogiar.
Que nasceu para elogiar. Eu achei muito maravilhoso.
Veja os golpes da vida, benzinhos. Vejam os golpes,
né,
da
gente?
Vida.
Pô, isso é Freud. Freud dando oi.
Exatamente.
Né? Oi, é o Freud falando, né?
Freud dando um hello nesse caso aqui. Às vezes, ele me diz que preciso ser menos dura e mais aberta a aceitar elogios. Gostei desse boy, hein? Que são desde aparência e competência no trabalho ou algo que eu faça. Que elogios são dados porque merecemos. Olha, gente, adorei isso. E é verdade, né?
Uhum.
Gostaria de saber de vocês se isso pode ser um reflexo de um relacionamento que tive extremamente abusivo, 10 anos no total, pode influenciar, né? Onde eu me via diminuída ao extremo, ou se é uma forma de bloqueio para não me frustrar caso o elogio não venha. Eu acredito nas duas hipóteses. Acho vocês essenciais para as minhas segundas-feiras. Um forte abraço. Ai, manda beijo, gente. Um forte abraço a vocês, Bia, Marcos e Bruno. Olha, mandou pra família toda, hein?
Vou mandar um abraço pro Marcos. Forte
abraço. Como que ela chama? Não tem. Forte abraço, Renata. PS. Moro em uma cidade no sul de Minas. E eu acho que não pode ler, né? Porque a cidade é... Espero não. Que em breve todos tenham a mesma sensação. Vacina, gente. Ficou misterioso, mas era isso. Fiquei com medo.
Não pode falar que a vacina tá fluindo. A gente
ela se vacinou porque trabalha na indústria, pessoal. Agora eu não sei se podia falar o nome da cidade ou não. Então vai ficar no ar.
Fica no ar. Que eu
e
ia
aí,
falar aqui?
Hein? Ela aventou duas possibilidades.
Né, a gente já falou ali no meio do caso que Freud passou aqui e deu um halo, que é hallo, que é um oi em alemão. Né?
Oh, outro estrangeirismo, agora em novos idiomas, hein? Aguardem.
Que é assim, né? A pessoa que tem dificuldade de receber elogio vai lá e casa com um elogiador nato. Essas duas hipóteses que ela levantou, acho bem possíveis e acho que podem se encaixar em vários casos das pessoas que estão nos ouvindo. Acho que é muito difícil estar num relacionamento em que a pessoa abusiva, que provavelmente a pessoa vai te xoxando o tempo todo.
É horrível.
Né? Eu lembro de uma amiga nossa, mais amiga do Thiago do que minha, inclusive, que uma vez estava contando um relacionamento que ela tinha, que o cara só detonava ela, falava assim, coisas que ela nem sabia que ela... Que, defeitos que ela nem via nela, que provavelmente ela não tinha, e
não
ele ficava apontando, né?
Então, eu acho que isso influencia, e foi muito tempo, 10 anos, né?
Muito
Talvez
tempo.
Talvez esse relacionamento tenha deixado marca assim, viu?
E aí tu não tá acostumada a ouvir, né? Eu acho que tem muita gente que vive em ambientes... Eu fui uma criança, como vocês sabem, por causa da minha mãe de muito inteligente, mas eu fui uma criança que sempre ouvi muito, muito reconhecimento das minhas coisas, assim, né? Então eu acho que isso me facilita a elogiar, e como eu falei também no começo do programa, e entre as minhas amigas, assim, a gente sempre trocou muito elogio. Muito afeto nesse sentido. Então, eu sou muito confortável em ouvir elogio e em elogiar. Se tu passa 10 anos sem ouvir, a gente até esquece, né? E aí agora
você
chega esse namorado...
Esquece como é, né? Às vezes, gente, esse namorado só elogia ela, mas a régua dela tá tão lá embaixo...
Olha que loucura,
né? Que é surpreendente. No caso de relacionamento abusivo, pode deixar marcas psíquicas aí que tem que fazer terapia, gente. Não sei se ela já faz, se ela não faz, mas precisa de uma ajuda profissional, porque foi muito tempo se relacionando com uma pessoa que, pelo que ela disse, abusava dela psicologicamente. Agora, eu gostaria muito de explorar a segunda hipótese, que é a da frustração caso o elogio não venha. Porque eu acho que abre duas frentes. A primeira é de que a gente faz as coisas para receber elogio?
Então, isso foi o que eu falei lá no começo do programa, que é importante a gente não reproduzir, por exemplo, ao criar uma criança, que é a necessidade de aprovação. A gente não pode fazer as coisas esperando palmas e gritos ovacionados. E se não vier isso, quer dizer que a coisa não foi boa. Porque senão tu vai ter uma necessidade de validação intensa a vida inteira e não vai ter segurança de fazer as coisas.
Exatamente.
Tuas, né?
Quando a validação tem que vir da gente mesmo.
Da gente
casos,
mesmo.
Né?
Exato.
O elogio é quase um bis.
Isso, boa, tipo.
O elogio
gostei.
É quase um bis, né? E a outra história é de esse medo de se frustrar. De fato, talvez você faça alguma coisa que vai ser muito legal, que as pessoas não vão prestar atenção. Que só
Mas
você
sabe
vai curtir.
Que a coisa é boa?
Pois é.
Você sabe que é bom, claro que tem coisas que tu precisa do reconhecimento, às vezes até profissional, né? Ai, faz um relatório.
Ah, é o nosso exemplo. Que lindo Excel, parabéns.
Não, mas um relatório, uma apresentação que tu precisa da profissão.
Ah, gente, vamos ler umas revistas corporativas, vamos melhorar esses exemplos.
Vamos melhorar. Não, mas eu tô falando da gente, aqui a gente faz um podcast.
Tá.
Claro que a gente quer um reconhecimento, a gente quer que as pessoas gostem do que nós, a gente tá fazendo, a gente quer a audiência de vocês. Então a gente faz esperando que vocês...
Gostem, compartilhem, elogiem,
piramidem. Então, muitas vezes, sim, a gente quer um selo de aprovação quando a gente faz alguma coisa. Mas a gente não pode... Se a gente tem segurança do que a gente está fazendo, a gente também não pode toda vez... Às vezes vai dar errado mesmo, entendeu? A gente vai ter projetos que não vão para frente, que não vão dar certo, que não vão ser maravilhosos. Se pega, inclusive... Essa semana eu assisti Houston. Já assistiu na Netflix?
Ah, eu adorei, maratonei. Tenho as minhas questões, mas eu achei uma boa série, não vou falar mal, não.
Não, achei gostosinha, leve, assim, também, não foi, ai, mudou minha vida, top 10, não. Mas eu fiquei pensando...
Não foi top 10?
Não, não foi. Mas eu fiquei pensando agora pra trazer, né, por causa dessa questão do elogio, é trazendo a trajetória de pessoas de sucesso, ou pessoas famosas, mais do que pessoas de sucesso. Pessoas famosas que a gente conhece mais facilmente a história, né, porque nem sempre tu conhece a história do teu vizinho de cima e tal. Então, quando tu olha a vida de uma pessoa que fez algo que deu muito certo e depois algo que vai dar muito errado, a pessoa fica frustrada, claro, né?
É a
Ela
vida,
quer que
né?
todas as coleções dêem, no caso do Houston.
Sim.
Ele quer que todas as coleções deem super certo. Óbvio que tu quer isso, né? Porque é o sucesso, porque é dinheiro, é o teu trabalho, é quem tu é.
Então, mas você abriu uma porta muito interessante com o exemplo do Houston. Gente, o Houston foi um estilista famosíssimo na década de 70, rei do Estúdio 54, que foi a boate. O club que é o maior ícone da disco music. Ele teve tanto reconhecimento e ele não soube lidar com o sucesso, né?
É isso.
O comportamento era tão autodestrutivo que ele não soube lidar. Ele se vendo numa situação de reconhecimento, de poder, de destaque, de realização profissional, ele tinha que estragar tudo. Gente, não é spoiler, todo mundo sabe a história.
Ah, é, não, isso é a vida real.
É, a vida real, pelo amor de Deus.
Muito interessante mesmo, Ti,
é?
Isso, porque assim, se tu sabe quem tu é e por que que tu faz, e as tuas qualidades, claro que é bom receber alguns reconhecimentos e elogios, mas não pode virar refém daquilo e também nem refém, a gente já fez da crítica, né? A gente fez o programa da crítica, né?
Menina, se não fez, vem aí, gente, mas eu acho que a gente já fez, tá? Então, avisem a gente no Twitter se a gente fez ou não, por favor. Vamos dar uma trabalhada aí, também, pessoal.
Tem que saber lidar com as críticas negativas.
Fez.
Assim, né? Assim, então a gente tem que aceitar que nem todo mundo vai nos amar, e nem todo mundo, mas também todo mundo não vai nos odiar.
E
né?
Outra, você tá numa situação legal, de conquistas, não vai se auto-sabotar, entendeu? Pra que destruir tudo que tá dando certo? O Houston faz isso, né?
É isso,
às vezes,
gente.
A gente merece o sucesso, gente. É legal.
É só aceitar, né? E o elogio
Obrigado.
Também.
E o elogio também.
É. Então, assim... Ai, olha... Como o Thiago. Vou fazer de novo, então. Você é um cara que se veste muito bem.
Obrigado, amiga. Eu me dedico a me vestir bem mesmo.
Aê!
Olha, muitos aprendizados fazendo esse
pra
podcast.
Algumas coisas já valeu esse episódio, gente.
Uma pessoa já foi impactada por esse programa.
Exatamente. Pra ficar melhor...
O que é o Pra Ficar Melhor, amiga?
Aqui a gente indica filmes, séries, livros. Fique em casa, por favor. Se tiver que sair, use máscara. Se você vacinou, parabéns, obrigada. Tô ansiosa pela minha vacinação também, que tem a ver com o tema do programa. Mas se vacinou, tem que continuar usando máscara, tá, gente? A pandemia...
Exatamente.
Não estamos em Nova York, em que o povo tá soltando fogos de artifício. Que
não,
a pandemia
estamos
acabou.
Em Brasil. Chama Brasil do Bolsonaro, pessoal.
É.
Olha, nós dois vamos indicar colegas hoje.
Olha, que legal. Eu vou... Posso começar?
Pode, claro.
Tá. Eu vou indicar o podcast que eu citei lá em cima, da Psy Mama, que chama Criando Juntos. Na verdade, é um podcast, mas eu escutei, vi, tipo, meio live no Instagram dela. Eu não achei nas outras plataformas. Mas ela é um formato
podcast. Mas
tá
lá, né, amiga? Mas tá lá.
Tá lá no Instagram da Psy Mama. Ela e o marido dela, que é o ele falou que não pode ser o Psy Papa, porque ele não é psicólogo, tá? Mas é o marido dela. Eu queria ver aqui o nome dele, gente. Eu esqueci.
É o Papa, The Mamas and the Papas.
The Mamas and the Papas. E esse segundo episódio é esse episódio que eles falam sobre a diferença entre elogio e encorajamento. É muito legal como a gente pode, com as palavras, encorajar as crianças, nossos filhos, nossos sobrinhos.
Ah, que
nossos...
ideia interessante.
É, e mais encorajar do que os elogios vazios. Aquele exemplo que eu dei do desenho bonito, desenho elefante e tal, eu vi, né, o perfil dela. É bem legal o episódio, recomendo.
Muito bom. O meu pra ficar melhor, é uma dica, porque eu quero elogiar esses dois colegas jornalistas. Não tem necessariamente a ver com o programa. Mas, gente, eu tenho uma questão. Eu acompanho o trabalho do Renan já há muito tempo, Renan Suquevicius. E ele tem esse podcast com a Juliana Dantas, que também é jornalista, que chama Finitude. Eu tenho as minhas questões com morte, gente. Eu tenho as minhas travas, os meus medos. Todos gente, nós temos.
A gente tem que fazer de novo o programa de luta. A gente não conseguiu fazer o programa que a gente queria. Aqui um segredo de bastidor. A gente foi fazer o programa de luto e a gente falou, ai não, vamos falar de luto de uma forma maior, porque a gente não conseguiu falar de morte.
Pois é, mas eu acho que a Juliana e o Renan podem até ser convidados interessantes pra esse programa.
Muito legal, concordo.
E aí eu tô com o Finitude me cerca há muito tempo, esse podcast, que fala sobre morte, sobre fim. E eu falei, quer saber? Hoje eu vou ouvir, porque eu quero saber. E aí eu maratonei hoje o dia inteiro, ouvi uns 4 episódios. O Renan e a Juliana, inclusive, são indicados ao Prêmio Comunique-se com o Finitude. Então, assim,
parabéns.
Luxo, chiquérrimo. Podcast bem editado, o Renan produz, Renan edita, Renan apresenta junto com a Juliana. E tem programas lindos, gente. Eu queria destacar 2 que eu ouvi hoje, que é um super bonito sobre nostalgia, que fala do significado da palavra nostalgia, e um outro muito duro, que é o primeiro da 5ª temporada, eles já estão na 5ª temporada, então tem bastante programa para ouvir, que é Milhares de Mortos, Milhões de Enlutados, que fala dessa tragédia que a gente está vivendo, e me chamou muito a atenção, mais para o final do programa, eles têm 2 colunistas, o Fininho, que é um coveiro filósofo, que tá há 25 anos escrevendo um livro e não lança, mas o cara tem umas ideias, umas sacadas,
que legal, que personagem legal.
Muito interessante, amigo. Um excelente escritor, inclusive. Ele declamou vários dos textos dele nesse episódio. Num outro episódio que era um sobre conversa, sobre tempo. E eu achei muito legal. E eles têm um colunista também, que eu acho que é o Tom Bueno, que fala também de luto, de fim. E ele tá participando desse Milhares de Mortos, Milhões de Lutados. O quanto a gente, especificamente no Brasil, está lidando com essa situação e o quanto a gente tem tido o nosso luto desrespeitado pelas autoridades, pelo governo, né? O quanto a falta sensibilidade, falta assistência, não só para combater a pandemia, mas para viver o luto, a perda dessas vidas, que é imensa. Quando esse programa saiu, estávamos perto de 400 mil mortos. A gente está chegando perto dos 500 mil já.
Vai ter os 500 mil agora, provavelmente, esse final de semana. Quando você estiver ouvindo esse podcast na segunda-feira, infelizmente, talvez a gente já tenha batido essa marca.
Então, o quanto isso é importante, o quanto isso é banalizado e o quanto isso é desrespeitado pelas autoridades hoje no poder, principalmente as federais, transformando milhares de pessoas em números e milhões de enlutados em pessoas que não tiveram oportunidade e não foram respeitadas no seu luto. Então, assim, o programa, gente, é magnífico. A edição é bonita. A voz dos dois é maravilhosa. É um negócio tão chique, amiga. É tão chique.
Ai, fiquei curiosíssima.
Bom demais. Escuta, você vai gostar. Não à toa tá concorrendo aí ao Prêmio Comunique-se. Parabéns à Juliana, parabéns ao Renan. Sigo os dois lá no Twitter. Estão na minha lista de pessoas que eu quero conhecer depois da vacina, viu?
Ai,
Renan, inclusive, já nos encontramos na Sumaré. Renan, você me disse que a Kátia Fonseca corre na Sumaré. E eu nunca vi ela correndo lá. Preciso mudar o meu horário.
A Kátia Fonseca corre na Sumaré.
Amiga, caminha. Parece que é à tarde o horário dela. E eu tô indo de manhã. Então eu não tô cruzando nem com ela, nem com o Renan.
Então o Marcos não vai ver a Kátia também.
Pode pegar a Kátia Fonseca aí no rolê.
E eu só queria dar uma terceira dica que não tem nada a ver com o episódio, mas eu acho que a gente tá precisando de boas dicas pra tentar desopilar de vez em quando. Eu tô vendo Lupin, que seria a segunda temporada.
Ai, até terminei, eu amo, gente.
Já terminou a segunda?
Já.
Ai, gente, é que não tem filho, né, gente? Aí termina rápido.
É verdade. Isso é verdade, ajuda.
É, muito, muito.
É muito bom, né?
Muito bom, gente.
O Omar Sy é muito bom, né?
Muito boa a série.
Ele é engraçado, ele é Ele te emociona, ele faz tudo, o cara é um ator completo.
Ah, e acho a série muito bem escrita, assim, um roteirinho Sim. bom, sabe? Aí a gente vê Paris, aí aquela coisa, você fica vendo Paris, tu quase sonha e quase pensa que
você
a vida...
Você fez até é... STBT hoje, né?
Fiz até STBT parisiense hoje. Temos, amigo!
Temos um belo programa... Boa semana pra todo mundo. Amanhã, se você tá ouvindo na segunda, que é quando sai o Estamos Bem, amanhã tem live lá no nosso Insta. Então apareça por lá.
É isso. Um beijo.
Beijo.
Querido. Até semana que vem.
Até semana que vem.
Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, @podcastestamosbem. E no Twitter, @estamosbempod.
Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.